Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. Hoje nós vamos falar, mais uma vez, sobre a importância da atividade física para a saúde e bem-estar das pessoas. Nosso convidado é Carlos Roberto Bueno Júnior, professor associado da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto e coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde, Genética e Educação Física. O professor Carlos tem como área de interesse na pesquisa científica a educação física e genética, com ênfase em otimização do treinamento físico no envelhecimento e na obesidade. Boa tarde, professor Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
Boa tarde, Mel. Muito obrigado pelo convite.
Professor, eu gostaria que, para começar, o senhor explicasse para a gente se existe diferença entre atividade física, exercício físico e esporte.
Sim, atividade física é qualquer movimento voluntário que a gente realiza. Então, por exemplo, se eu vou escrever com uma caneta, eu tô fazendo uma atividade física, um movimento voluntário. Exercício físico é quando eu realizo algum movimento de forma repetitiva. Então, por exemplo, imagina um indivíduo que teve uma lesão da coluna e aí ele está aprendendo a caminhar novamente, aí o fisioterapeuta ou profissional de educação física faz com que ele repita várias vezes aquele movimento, ou na academia, se eu vou fazer 50 abdominais, eu estou repetindo o mesmo gesto várias vezes. Então, isso seria o exercício. E modalidades esportivas. Esporte é um jogo que tem regras definidas, regras institucionalizadas, tem confederações. Então, por exemplo, futebol, voleibol. A gente está assistindo atualmente a transformação, por exemplo, do surf, de skate em modalidades esportivas. Então, transformar algo em modalidade esportiva é criar regras, confederações, para que as mesmas regras se apliquem em todo mundo.
Então, agora eu vou ter que me organizar, porque a gente tem o hábito de falar vamos fazer atividade física, né? Na verdade, então, é exercício físico, né, professor?
Isso, na verdade, exercício físico, então, se é algo repetitivo. Então, se eu vou caminhar, se eu vou correr, fazer musculação, seria um exercício físico. Já se eu for jogar futebol, vôlei, eu estou praticando uma modalidade esportiva.
Certo. Qual é a idade ideal para que uma criança inicie uma atividade esportiva, né, ou esporte, o exercício físico ou a modalidade esportiva?
Desde que a criança nasce, há estudos que mostram que há estímulos específicos desde o nascimento, mas em relação à prática esportiva, então isso inicia. Na verdade, antes da prática esportiva, é importante que a criança desenvolva habilidades fundamentais, que é, por exemplo, correr, chutar, arremessar, quicar. E aí depois, ao longo dos anos, ela vai combinar essas habilidades fundamentais nas modalidades esportivas. Então, esse processo acontece por volta dos 5 anos de idade, 6. Mas um aspecto prático bem importante é que muitas vezes as pessoas se equivocam em iniciar essa prática esportiva em uma modalidade esportiva só. Talvez o caso mais comum no Brasil é o futebol, por volta dos 5 anos de idade, por exemplo. Isso pode gerar uma chamada especialização precoce. Então, o que a gente vê que é importante para a criança é que nesses primeiros anos de vida ela tenha contato com diferentes modalidades esportivas, diferentes habilidades. Então, tem programas chamados multiesportes, que são mais adequados nesse sentido, que a criança pratica e desenvolve diferentes habilidades, e aí depois de alguns anos ela pode sim se especializar naquela que ela tem maior interesse.
Para cada fase da vida, existe uma indicação de exercício físico ou modalidade esportiva que é considerada o mais ideal, por exemplo, para crianças, para jovens adultos, idosos?
Na verdade, a regra geral Principalmente considerando que obesidade, excesso de peso é extremamente comum. Então, assim, eu diria que a regra geral é que o indivíduo tem que escolher um exercício físico ou uma modalidade esportiva que ele tenha grande prazer em realizar e chance maior de se engajar naquela atividade. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. E o segundo ponto, que eu acredito que seja válido para qualquer faixa etária, que as pessoas erram bastante, é escolher uma atividade que tenha um alto gasto energético, ou seja, uma atividade de alta intensidade. E daí a gente tem algumas características específicas de cada faixa etária. Então, como eu estava dizendo, na infância, nos primeiros anos de vida, é interessante que a criança consiga explorar diferentes habilidades fundamentais, que eu estava dando exemplo, deslizar, correr, correr de costas, quicar, arremessar. Porque sem esses movimentos fundamentais, ela não vai conseguir desenvolver as atividades mais complexas, como as modalidades esportivas. Então, se a gente pensar, é extremamente comum, por exemplo, um adulto que está em um grupo e as pessoas vão dançar e ele não consegue dançar, então ele não aproveita tanto aquele momento, ou que os amigos vão praticar uma modalidade esportiva e ele também não consegue, então ele deixa de praticar, de ter os benefícios com a atividade física, além do aspecto da socialização. Então, nos primeiros anos de vida, o foco seria desenvolver esses movimentos, habilidades fundamentais, também criar um gosto pela atividade física, que tem vários estudos que mostram que se a criança é fisicamente ativa, ela tem uma chance muito maior de ser um adulto fisicamente ativo. Depois a gente passa para a fase da adolescência, que é aquele aspecto de interação social com os colegas, isso é bem forte. Então, mais uma vez, é importante que ele tenha essas habilidades fundamentais para conseguir engajar até aquela formação dos grupos. Na fase adulta, é extremamente importante se o indivíduo conseguir, então, dentro daquilo que ele gosta, como eu disse, fazer atividades para o sistema cardiorrespiratório, como correr, nadar, pedalar e também atividades de força, que a mais eficiente seria mesmo a musculação. Então, tem vários estudos que mostram que essa melhora na capacidade de força e cardiorrespiratória gera uma série de benefícios para a saúde em termos físicos, emocionais e sociais. E depois, no envelhecimento, de forma geral, é interessante aliar essas duas capacidades também, exercícios, por exemplo, de equilíbrio, já que a gente sabe que o idoso tende a perder equilíbrio.
Quer dizer que a prática da atividade física, do exercício físico ou de uma modalidade esportiva, ela está ligada diretamente com a condição de saúde da pessoa.
Isso, está ligada com a condição de saúde. Para dar um exemplo prático, então, por exemplo, imagina que um indivíduo que goste de pedalar ou que goste de caminhar. Então, uma forma simples de saber a intensidade adequada, como eu estava dizendo, que é bem importante, é, por exemplo, você caminhar ou pedalar na maior velocidade possível, desde que você consiga conversar. Porque a ideia é que se você não consegue conversar, que o seu sistema metabólico está usando vias chamadas anaeróbicas e você não vai conseguir ficar muito tempo na atividade. Então, uma dica simples é sempre fazer o mais rápido possível que você consiga conversar.
E a atividade física tem que ser prazerosa.
Isso, esse é o aspecto fundamental, como eu dizia. Porque se ela não for prazerosa, o indivíduo vai ter uma chance menor de continuar nessa atividade. Então, pensar que modalidades você tem prazer, às vezes envolver familiares, amigos na atividade também pode aumentar a manutenção da pessoa nessa atividade.
Professor Carlos, no processo de envelhecimento, a atividade física age de que forma?
Então, a atividade física tem vários benefícios físicos, por exemplo, melhora de parâmetros sanguíneos, diminuição da pressão arterial, já que a hipertensão é a doença mais prevalente em idosos, redução da glicose, do açúcar no sangue, já que também cerca de um quarto dos idosos tem diabetes, melhora em perfil lipídico, nas dislipidemias, redução da porcentagem de gordura, já que a obesidade também é mais prevalente nessa faixa etária. Daí a gente tem benefícios psicológicos, como a melhora da autoestima, autoconhecimento, aspectos de socialização, que também são extremamente importantes para os idosos. Então, ela tem uma série de benefícios que são gerados nos idosos.
Mas eles são interessantes, eles são bons para qualquer idade, né?
Isso, esses benefícios são aplicáveis a qualquer idade. Então, também tem estudos que mostram, por exemplo, que a atividade física melhora a depressão, melhora o humor. E atividade física também tem benefícios em várias doenças. Eu já citei obesidade, diabetes, hipertensão, mas também tem benefícios, por exemplo, em câncer, diminuir a incidência, e mesmo que o indivíduo já tenha a doença. Então, os benefícios são grandes, e um aspecto do exercício físico no tratamento das doenças é que a gente sabe que é muito mais barato em termos de saúde pública prevenir do que remediar. Então, tem estudo da Organização das Nações Unidas que mostram, por exemplo, que a cada R$1 investido em atividade física, os governos economizam R$3,2 em gastos com saúde.
E esse investimento, ele existe mesmo?
O investimento é muito baixo, então, de uma certa forma, os governos acabam gastando muito mais depois para tratar essas doenças, então seria mais barato prevenir. Mas o que é interessante é que tem algumas cidades. Então, tem até um professor da Faculdade de Economia e Administração de São Paulo, a FEA, que ele estuda, usando inteligência artificial, alguns comportamentos e doenças na cidade. Então, uma grande conclusão que ele já chegou é que algumas cidades que investem mais em prevenção, elas gastam muito menos com saúde. Então, acho que dentro de alguns anos, essa informação vai crescer e, de uma certa forma, estimular os governos a investirem mais em prevenção.
Professor Carlos, existe um tipo de exercício físico ou esporte que seja um melhor que o outro? Como, por exemplo, as pessoas falam muito da natação, né? Dizem que a natação é um esporte completo, né? É verdade isso? O que, que significa exatamente um esporte, um exercício completo? O que, que é real?
Essa é uma questão extremamente interessante e, na verdade, isso é um mito. Até por coincidência, eu estava conversando ontem com o professor Marcelo Papotti, da Escola de Educação Física e Esporte, que é especialista em natação, e ele também concorda que, na verdade, não é um exercício completo. Então, como eu estava dizendo, de forma geral, para grande parte das pessoas, nosso organismo precisa de estímulos cardiorrespiratórios. Então, por exemplo, nadar, mas também caminhar, pedalar, já tem esse estímulo para o corpo todo. Existem algumas diferenças. Por exemplo, um indivíduo na academia, se ele pedalar numa bicicleta lá ou correr, ele vai conseguir um gasto energético maior. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que é mais interessante. Mas se a gente comparar, por exemplo, a natação e a corrida, você vai estar movimentando o corpo todo, e daí precisa também desse estímulo de força. E o estímulo de força, quanto maior o estímulo, maiores os benefícios. Então, por isso que a musculação, de forma geral, é mais considerada, mas também tem outros. Se a gente pensar, por exemplo, um boxe, um futebol, você vai ter um estímulo de força, mas ele não vai ser tão grande. Mas, como eu disse no início, o principal é você pensar em atividades que você tenha prazer. Daí vai lá, experimenta e vê se encaixa no seu perfil.
Necessariamente, eu tenho que fazer algo aliado, por exemplo, à musculação, então.
Isso, essa é a recomendação de várias instituições, inclusive o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é a maior associação do mundo nessa área. Essa é a recomendação, porque tem vários estudos que mostram que maior quantidade de massa magra tem relação, por exemplo, com expectativa de vida, com qualidade de vida. Então, seria importante Mas assim, para aquele indivíduo que é fisicamente inativo, a dica, assim, o mais importante é você iniciar alguma atividade que dê prazer. E como eu disse, fazer essa atividade numa intensidade alta, que muitas vezes as pessoas fazem numa atividade muito baixa e daí os benefícios vão ser pequenos.
Normalmente o Pilates é oferecido uma vez por semana. E em alguns casos a gente vê realmente que existe uma diferença corporal, uma definição no corpo e tudo mais, né? Mas ainda assim o Pilates ele não trabalha a musculatura como a musculação. É necessário aliar a musculação. Ou quem faz o Pilates uma vez por semana já tá bom, vai. Quem não gosta, vou fazer Pilates uma vez por semana, tá bom, professor?
Essas diferentes associações, eles consideram o indivíduo fisicamente ativo se ele realiza pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Então, esse é um ponto importante. Mas aquilo, se o indivíduo é fisicamente inativo e se ele consegue apenas realizar um dia por semana, vai ser muito melhor que nada. Mas assim, os benefícios não vão ser extremamente grandes. Então, um dia por semana é uma quantidade pequena, mas é melhor do que não realizar nenhuma atividade física estruturada.
O treino funcional. Treino funcional, se você faz numa média de 30... normalmente é isso, né, professor? O treino funcional é de 30 a 40 minutos?
Isso, geralmente.
Né? O treino funcional duas vezes na semana, ele é suficiente?
Está razoável, mas aquilo, se a pessoa conseguir fazer três vezes por semana, às vezes, por exemplo... ela vai duas vezes na academia, às vezes se no terceiro dia ela conseguir, por exemplo, correr em um parque, já seria uma ideia interessante para que ela complemente esse tempo de atividade física.
O treino funcional, ele é indicado também para a terceira idade?
Sim, a ideia do funcional seriam atividades que simulam, que mimetizam as atividades da vida diária. Então, é sim uma estratégia interessante, já que o indivíduo vai repetir, de certa forma, aqueles movimentos que ele precisa no dia a dia dele. HIIT vem do High Intensity Interval Training, que seria, geralmente é feito em esteira, então é... O que é HIIT? É o indivíduo fazer o treino intervalado, ou seja, por exemplo, ele correr numa velocidade extremamente rápida, por exemplo, um minuto, depois caminhar um minuto, depois correr rapidamente por um minuto. Então, o HIIT é um exemplo de atividade lá para o sistema cardiorrespiratório. Já o funcional, como ele vai exigir também no nosso sistema cardiorrespiratório, mas também vai incluir um certo estímulo para a força, ele seria... chamado treinamento combinando essa capacidade de força e cardiorrespiratória.
O que é o CrossFit, né? E qual é a indicação de idade para essa atividade?
O CrossFit foi uma estratégia comercial interessante que eles criaram uma nova roupagem para, de uma certa forma, um treinamento militar. Então, ele é interessante porque um grande número de pessoas... se engaja nesse tipo de treinamento, então tem um vínculo com aquela atividade. Também é interessante naquele segundo quesito que eu disse que é importante, que é a intensidade do estímulo. Só que o grande debate na literatura científica atual é saber se o CrossFit gera mais lesões. Então, sempre que tem uma atividade mais intensa, ela pode, mas não necessariamente vai gerar lesão. Então, isso vai depender principalmente da qualidade do profissional para prescrever os exercícios de forma adequada e olhar a forma correta de executá-los para evitar lesões. E ele pode ser, sim, indicado para diferentes faixas etárias, então não tem uma restrição em relação a isso. Aquilo, por exemplo, o máximo de um idoso, a velocidade, de forma geral, vai ser menor do que um indivíduo jovem, mas a ideia, como eu disse, o exemplo, faça o mais rápido possível que você consiga conversar, o indivíduo mais treinado vai fazendo uma velocidade maior do que um indivíduo menos treinado, mas os dois estão otimizando o estímulo.
A partir de que idade a pessoa pode fazer o CrossFit?
Então, não tem nenhuma restrição, como eu disse, no começo, nos primeiros anos de vida, a partir de cerca de 5, 6 anos, é importante que a pessoa desenvolva aquelas habilidades fundamentais, correr, segurar, quicar. Mas isso é bem interessante, com crossfit ainda não tem estudos, mas tem vários estudos científicos com musculação e eles mostram, isso também tem um mito, ah, eu não posso deixar meu filho fazer musculação, seja ele criança ou adolescente, mas tem uma literatura extremamente consistente que mostra que não tem nenhum malefício para a saúde, ao contrário, vários benefícios se o indivíduo, se a criança, então o adolescente quer praticar musculação, lógico, desde que o profissional oriente de forma adequada para que ele realize os movimentos com a postura adequada, sem gerar uma sobrecarga excessiva em algumas estruturas. Então, assim, o grande risco de forma geral de musculação para todas as faixas etárias é o risco de você sobrecarregar uma estrutura, por exemplo, a coluna vertebral, de forma inadequada, e isso ao longo do tempo vai gerar lesões. Mas se isso for se prestar atenção nesses aspectos, é extremamente benéfico. E como eu disse, um grande aspecto importante da atividade física na infância é a criança pegar gosto pela atividade física para que isso se torne um hábito na vida dela ao longo dos anos.
O que são atividades de impacto?
Então, na verdade, atividades de impacto são atividades, por exemplo, correr gera um certo impacto, muito maior do que quando a gente está caminhando, mas a atividade que gera mais impacto são atividades com salto. E o impacto tem um aspecto muito importante, que é melhorar a densidade mineral óssea. E outro tipo de atividade que melhora a densidade mineral óssea é também a musculação. Então, se o indivíduo tem uma densidade mineral óssea reduzida, ele precisa realizar atividades que melhorem isso, que, como eu disse, são musculação e atividades de impacto. E aí, por exemplo, para membros inferiores, a coluna, por exemplo, a corrida, saltos vão estimular, mas para membro superior vai ser mais importante a musculação. Esse é um aspecto também em relação à natação, como a água sustenta o corpo do indivíduo, então ele também não vai ter essa melhora da densidade mineral óssea. Isso é um aspecto bem importante que as pessoas confundem também. Então, por exemplo, isso é comum em idosos, que ele faz um exame lá, o médico diz para ele, evita atividade de impacto, que seu osso está fraco. E por um lado faz sentido, então se o osso está fraco e o indivíduo, por exemplo, subir uma mesa, estou brincando, mas se ele subir uma mesa e pular no chão, com certeza o impacto vai ser muito alto para ele e a chance de fratura óssea vai ser maior. Só que por outro lado, se a densidade mineral dele óssea está baixa, ele tem que ter estímulos para melhorar isso. Então é importante sim atividades de impacto para ele e também a musculação, mas o impacto numa dose adequada que estimule esse aumento da massa óssea, mas que não tenha risco de fratura.
Tá. Então, a pessoa diagnosticada com osteoporose, osteopenia, desgastes, né? Aquelas coisas que aparecem depois dos 50, né? Começam a aparecer, né? É importante que ela também faça atividades de impacto, né?
A musculação, então, a musculação. São atividades bem recomendadas. E também, assim, uma dica que eu dou é que isso vale para profissionais da saúde de forma geral. Então, hoje em dia, a gente tem uma especialização cada vez maior. Então, se você tem, por exemplo, osteopenia, osteoporose, a dica é quando procurar um profissional, tente conversar um pouco com esse profissional, saber se ele já atendeu pessoas naquela mesma situação, conversa um pouco para ele o que é importante, aí se você conversar com 2, 3 profissionais, você vai ver qual daqueles que fala para você com mais propriedade sobre o assunto.
Professor, agora eu gostaria que o senhor falasse para a gente da importância sobre o consumo de água durante a atividade física e se tem alguma atividade onde a necessidade de hidratação seja maior que a outra.
A quantidade de água que a gente precisa repor De forma bem simples, tem relação com a quantidade de suor que a gente gera durante o exercício físico. Então, se eu perco 1 quilo de água no suor durante o exercício, a ideia é repor mais ou menos a mesma quantidade.
Professor, e quanto aos alimentos, como deve ser o prato de uma pessoa que pratica uma modalidade esportiva ou exercícios físicos?
A recomendação é que o indivíduo tenha uma alimentação saudável, aquilo que todos nós sabemos. Então, que é com verduras, ter uma quantidade boa de proteína, que o brasileiro, de forma geral, ingere pouca proteína em algumas situações, porque, de forma geral, inclusive, a proteína é mais cara do que carboidrato. Mas, então, a dica, diminuir a quantidade de alimentos industrializados, então, de alimentos processados. Tem vários estudos que mostram que isso prejudica a saúde. E daí, em relação à atividade física, primeiro, muita gente pensa, é importante eu fazer suplementação dos chamados micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, tem vários estudos que mostram, todos no mesmo sentido, que se o indivíduo não tem carência de uma vitamina ou de um mineral, não tem nenhum benefício para a atividade física ingerir essa suplementação. Então, de forma geral, faz sentido suplementação de uma vitamina ou mineral, só se o indivíduo tem sintomas que sugerem carência, daí ele faz um exame de sangue e vê que tem a carência daquele micronutriente. Agora, se a gente pensar em casos específicos, então imagina um atleta que precisa lá ingerir 5 mil quilocalorias por dia, ou seja, uma quantidade extremamente grande. Pode ser que ele não tenha fome para ingerir toda essa necessidade na forma de alimento. Então, esse é um exemplo de situação que justifica o uso de suplemento. Ou o indivíduo também, eu quero ingerir uma quantidade de proteína depois do treino à noite, e aí eu prefiro não cozinhar, e daí eu vou ingerir uma proteína. Mas a regra básica geral é que o alimento tem o mesmo papel do suplemento, e o indivíduo, se ele quer ganhar massa magra, por exemplo, ele tem que ver se ele está ingerindo uma quantidade adequada de proteína.
Tá, professor, e aquele alimento que dá maior energia para o treino, o que a gente precisa comer antes do exercício físico, da modalidade esportiva?
Então, tem uma recomendação geral é que o indivíduo ingira algo que é fonte dessa energia, principalmente o carboidrato, de 3 a 1 hora antes de iniciar o exercício, para que tenha o tempo da digestão. Mas também eu acho que esse não é um ponto crítico. Por quê? Porque tem vários estudos hoje com aquele tal do treinamento em jejum. E também, então, o indivíduo que treina em jejum, por exemplo, ele acorda de manhã, não ingere nenhum alimento e treina. Então, também já tem vários estudos por longos períodos de tempo, e todos esses estudos mostram que, por exemplo, treinar em jejum não gera nenhuma vantagem para o indivíduo, mas também não gera nenhuma desvantagem.
Hoje aqui no Saúde Sem Complicações, eu conversei com Carlos Roberto Bueno Júnior, professor associado da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto e coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde, Genética e Educação Física. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde Sem Complicações.
Obrigado, Mel. Boa tarde a todos. Eu acho que a lição mais importante é que para você reflita se você está realizando lá os seus 150 minutos de atividade que você tem prazer e que você goste de realizar. E assim, tem uma frase do Vinícius de Moraes que diz que o mais difícil em uma caminhada é você realizar o primeiro passo. Então, por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. Então, esse é o desafio. Obrigado.
Sugestões, dúvidas, escreva para a gente no imprensa.rp@usp.br. Muito obrigada por sua companhia, pela sua audiência e até a próxima terça com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Produção, Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.